Bem, ok. Senhores deputados, vamos começar então. Temos para esta terceira parte o ponto 1 é a apreciação e votação da ata da reunião número 40 de 11 de dezembro. Pergunto aos senhores deputados e aos grupos parlamentares se têm algum apontamento, alguma intervenção no quadro deste nosso primeiro ponto. Não havendo, colocaria à votação. Vamos votar então a ata número 40 de 11 de dezembro de 2024. Votos contra, abstenções, foi aprovada por unanimidade. O nosso ponto 2, temos a feliz circunstância de poder passar, porque não temos nenhuma iniciativa para distribuir e, portanto, passaria de imediato ao ponto 3. Discussão e votação na especialidade, nos termos do número 6 do artigo 128º do Regimento da Assembleia da República, dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução 383 desta legislatura do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores da mina da Urgeiriça e aos seus familiares, e o projeto de resolução 423, também desta legislatura, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a adoção de medidas adicionais de dignificação e proteção dos mineiros da Urgeiriça, dos seus familiares e da memória desta comunidade mineira. Recordo que estamos a fazer a especialidade, os projetos de resolução foram apresentados. Pergunto aos subscritores, temos um texto conjunto, já distribuído, pergunto se há alguma... Sim. Pergunto se há alguma intervenção dos proponentes quanto ao texto conjunto. Não havendo, tenho que sublinhar que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega e distribuído aos diferentes grupos parlamentares uma proposta de alteração do número 2, que quer eliminar o número 2. Recordo que o número 2 diz, garanta a descontaminação e recuperação total das habitações e logradouros da Urgeiriça face à contaminação radioativa e por radão. Eu não sei se o Grupo Parlamentar do Chega quer apresentar a proposta de alteração. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão aqui de garantir a descontaminação vem no sentido do que o deputado João Tilly até já disse aqui nesta comissão, que há uma impossibilidade técnica, de facto, de descontaminar a área. Estarmos a comprometermos com uma descontaminação quando se sabe à partida que há essa impossibilidade técnica, não nos parece correto. Portanto, era nesse sentido que talvez chegarmos aqui a um acordo de um texto que não nos levasse a esta contradição. Obrigada.
Muito bem, senhora deputada. Eu tenho também a inscrição do Sr. Deputado Alfredo Maia, julgo eu, sobre este ponto. Sr. Deputado.
Obrigado. Era apenas para fazer aqui duas sugestões de alteração, se me permitissem. Posso? Portanto, no primeiro parágrafo, a partir da terceira linha, onde se lê identificando os focos mais urgentes de necessidade de intervenção, designadamente se proceda à descontaminação. Eu proponho é que simplificasse isso e ficasse simplesmente espaços envolventes e depois cortando-se, identificando os focos mais urgentes, até designadamente, portanto, espaços envolventes, se proceda à descontaminação e salvaguarda da saúde das pessoas que lá residem. Na parte final, cortaria o ainda hoje, porque está no presente, é redundante o ainda hoje, não é? O presente do indicativo é... De envolventes até designadamente. Ok? Incluindo designadamente, sim. Exato. E depois na parte final do número, cortaria eu ainda hoje, apenas porque é redundante, não é? Depois, no número 8, a sugestão vai no sentido de, na referência aos familiares, elimina a referência diretos. Portanto, ficaria simplesmente familiares e acrescentaria e efetivas compensações devidas, porque creio que falta aí alguma coisa, não é? É simplesmente isto.
Considerando estas, vamos considerar duas propostas no ponto 2 e no ponto 1 e no ponto 8 por parte do Grupo Parlamentar do PCP, temos a proposta de alteração, neste caso de eliminação do número 2 do Grupo Parlamentar do Chega. Tinha o Sr. Deputado José Rui Cruz inscrito e depois o Sr. Deputado José Soares. Sr. Deputado José Rui Cruz.
Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente, agradeço a oportunidade que me dão para me pronunciar sobre este texto conjunto. Em relação ao ponto número 2 que o Chega pretende retirar, a opinião do Partido Socialista é de que este trabalho de descontaminação que o Chega põe em causa é um trabalho que tem vindo a ser feito. Portanto, tirá-lo deste texto conjunto não faz sentido, porque este trabalho está a ser feito há muito tempo e, portanto, não é mais de continuar esse trabalho. Portanto, não faz nenhum sentido tirar, tanto mais que esta descontaminação é feita no local, as habitações têm estado a ser descontaminadas gradualmente, estão praticamente todas descontaminadas, estamos numa fase de passar aos logradouros, portanto não faz qualquer sentido estar a tirar uma coisa que está a ser concluída. Em relação ao PCP, a questão do ponto 1, pode haver aqui alguns ajustamentos, nomeadamente a última parte do parágrafo. Em relação ao ponto 8, não, pensamos que não faz qualquer sentido tirar o termo diretos, porque achamos que os familiares diretos é que faz sentido e não haver aqui isto ser mais abstrato, e acho que está bem o ponto 8, não deve haver alterações. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 1, a sugestão do PCP também nenhuma objeção. Relativamente à eliminação do ponto 2, somos contra. O Sr. Deputado José Rui Cruz já disse que o processo de descontaminação não vem de agora. O que se está aqui a propor é o alargamento da descontaminação para as habitações e os logradouros onde essa descontaminação não foi feita. E, sem ofensa para ninguém, não é o Sr. Deputado João Tilly, que é a autoridade científica que vai decidir se é possível ou não fazer descontaminação. Ela tem vindo a ser feita, enfim, acho que não faz sentido eliminar. Em todo caso, também gostava só de lembrar que teria sido possível desagregar os vários pontos na votação que houve em plenário e que ninguém propôs desagregar os vários pontos nem chumbar este ponto e, portanto, entendemos que até para corresponder ao sentido da votação do plenário não deveríamos nós, ao nosso entendimento, estar agora a eliminar um dos pontos que foi aprovado no plenário, salvo erro, sem votos contra. Eu ainda não terminei. Depois, relativamente aos familiares, à questão dos familiares diretos, não fazemos grande questão, nem deixamos de fazer, até porque eu creio, não sei se estiver a dizer alguma coisa errada, corrijam. Eu creio que, do ponto de vista legal, não existe o conceito de familiar direto. Existe é o grau de parentesco. Ora, como nós não estamos aqui a definir o grau o grau de parentesco e como, em todo caso, se trata de uma recomendação ao Governo e a própria regulamentação é que teria que definir, enfim, qual é o âmbito dos familiares. Aqui a ideia é, obviamente, como já se fez no passado, garantir que os familiares que perderam o pai, o marido, o que seja, estou a falar porque eram homens que trabalhavam nas minas, mas que perderam, foram privados do convívio com familiares por eles terem uma morte prematura resultante das condições de trabalho, o que se fez no passado foi indemnizar esses familiares. Já existe um diploma nesse sentido, aqui o que se pretende é precisamente revisitar esse diploma. Não creio que faça grande diferença, tratando-se de uma recomendação e não de uma legislação, estarmos a dizer diretos ou não diretos. Acho que também eliminar o diretos também não é isso que vai, digamos, alargar exponencialmente o universo, porque será uma regulamentação a fazer. E, portanto, não haveria nenhuma objeção, mas, naturalmente, sendo um texto conjunto, também coloco a questão ao Partido Socialista.
Eu tenho uma intervenção da Sra. Deputada Felicidade Vital, por favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, em relação aqui ao ponto 2, primeiro, não é o Sr. Deputado João Tilly que diz. Quem lhe está a dizer sou eu. E posso lhe dizer que o urânio vai ser radioativo durante mais 4,5 mil milhões de anos, até decair para hélio e para tório. Eu não ia entrar nestes pormenores, mas já que fez esse comentário. E, portanto, o que me parece a mim, e eu na minha intervenção não pedi para retirar o ponto, o que me parece a mim é que não é honesto da nossa parte estarmos a escrever um texto a dizer garanta a descontaminação. A questão aqui é a palavra descontaminação, porque não vai ser as habitações não vão ser descontaminadas. O que nós podemos dizer é garanta a recuperação das habitações e não podemos dizer total, porque estamos a mentir às pessoas. É este o meu desconforto, porque estamos a mentir às pessoas, porque a descontaminação nunca vai ser total. É só esta a questão. Em relação à questão do grau de parentesco, nós não podemos, de facto, e nós não concordamos com o texto alargado aos respectivos familiares, ponto. E não concordamos porquê? Porque familiares pode-se considerar até ou prima em décimo grau. Portanto, tem que haver, de facto, um grau de parentesco, até porque são indenizações que estão em causa, e temos que, de facto, balizar aqui até onde vamos. Porque senão poderá ser indefinido. No limite, todos somos familiares, todos. Obrigada.
A todos também não vale a pena exagerarmos. A senhora deputada José Soeiro. Senhor deputado José Soeiro.
Senhor deputado, Senhor Presidente, obrigado.
E depois o senhor deputado José.
Penso que não vale a pena neste aspecto, não sendo nós um comitê científico, não vale a pena nem inventarmos muito, nem estarmos a questionar os termos que têm vindo a ser usados. Eu queria relembrar que o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, Portugal 2020, tem prevista, e vou ler o que está no site do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o que diz o site, e tem as despesas e o financiamento comunitário aprovado, diz o seguinte: obras, e é sobre a Urgeiriça, portanto, é a fase final de recuperação ambiental da antiga área mineira da Urgeiriça, e inclui, passo a citar, o que está aprovado com verba atribuída, obras de descontaminação química e radiológica. Portanto, eu penso que mantermos o termo que já está a ser utilizado, sem prejuízo, o debate científico está sempre em aberto. Não sou especialista da área, não me atrevo sequer a entrar nisso.
Então, o Sr. Deputado José Rui Cruz e a Sra. Deputada Carla Barros. O Sr. Deputado José Rui Cruz.
É só uma pequena nota sobre o ponto 2. A descontaminação de que falávamos, também não são palavras minhas, tal como o deputado José Soeiro, também não sou especialista, mas o que eu sei é ouvir. E parte do princípio que as universidades que dão apoio a todo este processo e as pessoas especialistas na área não nos estarão propriamente a mentir. a Universidade de Coimbra faz a supervisão desta descontaminação e faz as medições para os níveis que são aceitáveis, e portanto o que tem estado a fazer é esse acompanhamento por entidades nas quais nós acreditamos. E também, aproveitava para lembrar, foi feito um grande investimento com uma estação de tratamento das mais modernas que existem no país, que permite tratar os lixiviados de toda a zona, de toda aquela zona, em que as análises são feitas à saída dessa mesma estação de tratamento com os sistemas mais modernos, tivemos a oportunidade de inaugurar há 3 ou 4 anos, e portanto isto são factos concretos, não estamos aqui a inventar dados, nem nada disso. Portanto, aquela zona tem sido devidamente tratada, continua a ser tratada e temos que continuar a fazer o acompanhamento. E a contaminação e a descontaminação é medida por técnicos credenciados, não é nenhum dos deputados que vai lá fazer essa descontaminação. Tenho dito.
Deputado Carla Barros.
Senhor Presidente, eu concordo e aprecio a discussão que a senhora deputada Felicidade Vital está a fazer sobre o tema. Porque parece-me que aqui o que está aqui em causa é a palavra, o verbo garanta, certo? E, portanto, é uma questão de alterar o verbo, retira-se o verbo, e parece-me que, sob o ponto de vista técnico, fará mais sentido, poderia ser continuar o processo de descontaminação, porque, de acordo com aquilo que o senhor deputado disse na outra reunião, já há muito trabalho feito, não é? Pelo governo do Partido Socialista. Eu não conheço essas evidências, mas o senhor deputado diz. Portanto, parece-me que para este governo será fácil também pegar nos conceitos e nas metodologias que já estão em marcha e continuar-se. Mas concordo com a divergência técnica, parece-me técnica, e de coerência e de seriedade política da parte da senhora deputada, que no fundo é não estar a exigir ao governo aquilo que não é possível cumprir. E, portanto, parece-me que podemos alterar, sim, esta palavra.
Sr. Deputado José Soeiro.
Era só para especificar que as obras de descontaminação química e radiológica da área mineira da Ujeiriça a que me referia correspondem a um projeto que foi aprovado em 2016 e concluído em 2021. Portanto, é o último, tanto quanto sei, que existia. Eu creio ter ouvido bem a intervenção da senhora deputada do Chega, que questionou que se pudesse descontaminar. O que a senhora deputada disse foi que não se pode utilizar a expressão descontaminação porque é impossível descontaminar porque aquilo vai durar 4 mil anos. Foi o que foi dito, não foi a palavra garanta. Não foi a garanta. Foi, pôs em causa a ideia de que é possível descontaminar. Eu, do ponto de vista científico, não vou entrar nesse debate, não tenho competência técnica. Creio é que o sentido político é aquilo que foi feito já no período 2016-2021 relativamente a um conjunto de casas, seja alargado a totalidade das casas e aos logradouros. E, portanto, é disso que se trata. Não creio que a questão seja garantida, porque uma recomendação do governo que garanta a descontaminação é, enfim, desenvolva os esforços no sentido de descontaminar, é a mesma coisa. Mas acho que o nosso tema aqui não é o garantir. Portanto, eu me manteria o garantir, acho que é o que vem do plenário. A polémica que foi suscitada é sobre a própria possibilidade da descontaminação e essa acho que não nos cabe discutir.
Perfeito. Temos mais duas intervenções, três então. Temos a senhora deputada Felicidade Vital, o senhor deputado Miguel Cabrita e depois o senhor deputado Alfredo Maia, o senhor deputado Felicidade Vital.
Estou a estar aqui com um problema. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, eu não disse que não era possível descontaminar. É, só que daqui a 4,5 milhões de anos. O que nós estamos a fazer neste momento é, e como dizia ali o Sr. Deputado, o que nós estamos a fazer neste momento é a monitorizar. E claro que está certo, o Sr. Deputado ali confundiu uma coisa. Uma coisa é descontaminar completamente, é garantir a descontaminação. Outra coisa é ir acompanhando, é ir monitorizando a descontaminação. A descontaminação está a ser feita. feita, só que está a ser feita ao ritmo a que tem que ser feita. É claro que tem que se medir as águas lixiviantes, tem que se tirar amostras dos terrenos, tem que se medir a radioatividade. Agora, não estamos a garantir uma descontaminação, estamos a acompanhar a descontaminação que está a ser feita aos poucos. E, Sr. Deputado José Soeiro, não, eu não disse que a palavra descontaminação não poderia ser utilizada. O que eu estou a tentar chamar a atenção é para uma questão de honestidade intelectual da nossa parte, em não estarmos a prometer às populações que vamos descontaminar, porque nós não vamos conseguir descontaminar completamente. É só nesse sentido, não é mais sentido nenhum. Portanto, acho que seria importante para nós todos chegarmos aqui a um texto em que podemos utilizar a palavra descontaminação. Não, não é essa a minha questão. Até porque a descontaminação, como já disse, está a ser feita aos poucos. Mas um texto em que não leva as populações a pensar que os terrenos e toda a área vai ficar completamente descontaminada. Obrigada,
Sra. Sendo assim, temos então a intervenção do Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois do Sr. Deputado Alfredo Maia e depois talvez eu próprio fizesse um ponto de situação sobre o debate que estamos a ter.
Sim, muito obrigado.
Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para tentar também resumir um bocadinho, e quando, sendo um dos proponentes do PS e juntando também às afirmações que foram aqui trazidas e informações pelo deputado José Rui Cruz, que aliás acompanha este processo há muitos anos e conhece bem o terreno. Sobre os vários pontos, em relação ao ponto número 1, nós não nos opomos a que haja então esta retirada da fase final, da parte final do parágrafo, embora ela quisesse apenas indicar que seriam adotadas prioridades em relação à informação que fosse recolhida e, portanto, que seriam intervenções mais urgentes nos sítios onde elas se justificassem, mas para um texto mais consensual não temos nenhum problema em abdicar dessa parte do parágrafo, mas, repito, era apenas uma questão de focalização. Quanto à questão do ponto número 8, nós reforçamos que é importante manter a questão dos familiares diretos. É evidente que compete ao legislador definir aquilo que é um familiar direto, mas é importante que saia desta Assembleia um sentido, não é? Que permita também ao legislador interpretar. Nós não estamos a falar de todo e qualquer familiar, estamos a falar dos familiares mais próximos, aqueles que porventura coabitam ou têm ali uma relação mais próxima com este contexto habitacional, e era importante que isso fosse claro para que não haja depois uma releitura e lá está, para que não se criem expectativas que não eram aquelas que nós pretendíamos cumprir e que não fazem sentido do ponto de vista da proteção social. Finalmente, quanto a este ponto, o ponto número 2, eu também não estou em condições de discutir ele, o tório e outros elementos, mas é importante que se perceba o que é que está aqui em causa. Eu tenho a certeza, no caso do PS e creio que também no caso do Bloco de Esquerda, não há nestes grupos parlamentares negacionistas científicos. E, portanto, evidentemente, quando falamos da descontaminação e recuperação total, estamos a falar, evidentemente, nos limites daquilo que a ciência permite. E a ciência permite, porque ao longo de vários anos, várias décadas até, este processo tem avançado e os níveis de contaminação hoje existentes são incomparáveis com aqueles que existiam ao início deste processo. Portanto, acho que não há dúvida nenhuma que é possível fazer uma recuperação total das habitações. Quanto à descontaminação, podemos discutir se é total para reduzir os níveis a zero, provavelmente não, mas que tenha havido um trabalho para reduzir muito os níveis de contaminação, isso é completamente evidente e está atestado pelas medições regulares que foram sendo feitas e pelas intervenções externas, não por políticos, não por técnicos da área habitacional, mas por quem está capacitado a fazê-lo, ao nível até universitário e de laboratórios, etc. E, portanto, nós também, o Bloco de Esquerda sinalizou que não se opõe a que seja, em vez de garanta, promova. Nós também não temos nenhum problema com isso. Agora, que fique claro que não foi a intenção de nenhum dos proponentes, e em particular do PS, estar a prometer às pessoas uma coisa que, porventura, pode não ser possível obter, que é ter níveis de radiação a zero em locais que foram profundamente contaminados. Descontaminação total nos níveis que a ciência permite e que tem permitido, de modo a tornar estes espaços mais habitáveis, mais seguros para aqueles que lá residiram e para aqueles que lá residem hoje em dia. Muito obrigado.
Eu daria por terminado o conjunto de intervenções o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria já agora entrar, sem entrar nenhuma espécie de discussão à volta de discussão científica sobre o urânio e se é e a sua meia-vida, etc., e se é ou não possível eliminar a radioatividade. Não, não é. Nunca é possível. Assim, bom. Mas a verdade é que Primeiro, o termo descontaminação radioativa tem sido utilizado em inúmeros instrumentos, incluindo de organismos oficiais que tratam destas matérias, e também não é por acaso que nesta casa temos utilizado essa expressão. Eu julgo que, insistindo que não vou entrar em nenhuma espécie de discussão científica, mas julgo que até num sentido amplo, incluindo os vestígios, e olhando para a Ojeriza e outras minas de urânio, os vestígios de óxido de urânio que por ali andam, e até das escombreiras que por ali andam, com emissões radioativas, nomeadamente os raios gama. Quer dizer, mas é julgo que é disso que estamos a falar. É exatamente disso que estamos a falar. Não estamos aqui a quebrar a meia-vida, seja do urânio, seja de um dos seus radioisótopos, não é disso que estamos a falar. E é nesse sentido que, nomeadamente, a resolução da Assembleia da República 192/2018, aprovada nessa altura e por proposta do PCP, justamente recomenda ao Governo a descontaminação célere e urgente das habitações das minas da Urgeriza. É nesse sentido amplo que estamos a falar, não é uma peça científica, é uma peça política. Nesse sentido, eu estou inteiramente de acordo que se mantenha esta expressão, porque ela tem o sentido que naturalmente queremos dar, que é este. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, eu penso que chegámos aqui, até pelas intervenções que fomos tendo, ao seguinte ponto de situação. Nós temos intervenções que vão em torno do ponto 1, do ponto 2 e do ponto 8. Quanto ao ponto 1, parece-me que os proponentes deste texto conjunto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aceitariam a alteração proposta pelo Sr. Deputado Alfredo Maia e, portanto, o ponto 1 passaria a ser, depois da vírgula, temos envolventes, vírgula, e teríamos, se proceda à descontaminação e salvaguarda da saúde das pessoas que lá residem, ponto. Esta penso que será a alteração proposta pelo deputado Alfredo Maia. E, portanto, o que eu proponho é que este ponto 1 seja votado com esta redação que eu acabei de ler. Quanto ao ponto 2, depois da discussão, os proponentes do texto conjunto propõem que a palavra garanta seja substituída por promova. E, portanto, passaria a ser promova a descontaminação. E por aí adiante. Não temos alterações nos pontos seguintes. E no ponto 8, pareceu-me que os proponentes preferem manter familiares diretos e, portanto, votaríamos a redação do ponto 8 tal como está. Tenho ainda uma intervenção da senhora deputada Felicidade Vital.
Não é propriamente uma intervenção, é apenas uma questão. No ponto 2 seria, promova a descontaminação e recuperação das habitações, porque se nós não conseguimos descontaminar completamente, não conseguimos fazer uma recuperação total. Porque as palavras nesta situação, até para ficar coerente, sim, uma coisa com a outra. É só isso. Obrigada.
É tirar o total, é promover e retirar o total. Mas fica como total? Então, os proponentes o sentido. Ok. Então, eu pergunto, os senhores deputados querem votar por pontos? Eu... Muito bem. Então, eu pergunto, posso votar os pontos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Votar todos menos o 2. Certo? E depois voto o 2. É isso? Ou posso votar todos os pontos? É porque eu fiquei com a sensação que há grupos parlamentares que preferiam votar separadamente o 2. Certo? Então, vamos votar o ponto 1... 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Senhores deputados, O 8 não? Certo. Ok, ok. Pareceu-me que era esta a questão. Então, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 9. Perfeito. Que estava noutra página. Senhores deputados, votos contra? Abstenções? Abstenção do grupo parlamentar do PSD? Votos a favor? Os restantes grupos parlamentares. Foi aprovado com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, para além da abstenção do grupo parlamentar do PSD e com a ausência da IEL e do LIVRE. Votamos então o ponto 2 com a redação: promova a descontaminação e recuperação total das habitações e logradouros da Urgeiriça face à contaminação radioativa e por radão. Com esta redação, votos contra? Abstenções? O grupo parlamentar do PSD? Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares? Então, também com a ausência da IEL e do LIVRE. E sendo assim, fechamos a especialidade destes dois projetos de resolução. Muito bem, senhores deputados, passamos então ao nosso ponto 4. Discussão, nos termos do artigo 128º do Regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução número 443 do Bloco de Esquerda, pela internalização dos trabalhadores e das trabalhadoras do call center do Instituto da Segurança Social. Para apresentar o projeto de resolução, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado o adiantado à hora e termos ainda vários pontos, vou tentar ser bastante breve na apresentação e depois comentarei se houver outras intervenções. O call center da Segurança Social, que funciona em Castelo Branco, presta um serviço absolutamente fundamental de informação aos cidadãos. Creio que todos os deputados terão consciência disso, mas não é demais sublinhar que, quando um cidadão quer ter o esclarecimento sobre uma determinada prestação social, sobre o acesso a um subsídio de emprego, sobre o acesso ao apoio ao cuidador informal, sobre algum problema nas suas contribuições ou o acesso a alguma resposta social, é para essa linha que telefona. E são os trabalhadores que estão do outro lado que dão informações essenciais sobre os direitos que estão assegurados pela lei aos cidadãos. O que significa que aqueles trabalhadores são, no fundo, trabalhadores altamente especializados, têm que ser trabalhadores altamente especializados no conhecimento das regras das prestações e dos apoios sociais, que, aliás, como nós bem sabemos aqui, e saberão não só os deputados, mas os próprios assessores dos grupos parlamentares, são matérias complexas, com muita minudência, que exigem uma grande atenção ao detalhe, que exigem um grande conhecimento da grande diversidade de regras e da sua aplicação. É para nós incompreensível que estes trabalhadores não sejam trabalhadores da Segurança Social e que a Segurança Social tenha a desempenhar uma função permanente e essencial para o seu funcionamento. Insisto, estes trabalhadores desempenham uma função permanente e absolutamente essencial para o funcionamento da Segurança Social, que é a relação com os cidadãos. Que o Estado, e neste caso o Ministério do Trabalho e o Instituto da Segurança Social, tenha externalizado estas funções e que haja uma empresa de trabalho temporário que gere um call center e que seja com essa empresa que os trabalhadores tenham uma relação laboral, ainda por cima uma empresa que, por mais do que uma vez, já teve salários em atraso, por mais do que uma vez já teve conflitos com os trabalhadores sobre coisas tão singelas quanto as pausas e as idas à casa de banho, não tendo estes trabalhadores acesso, por exemplo, ao subsídio de refeição nos mesmos termos que os trabalhadores da Segurança Social, E, portanto, há um conjunto de discriminações e há uma degradação das condições de trabalho e da prestação deste serviço que, do nosso ponto de vista, não é compatível com a responsabilidade e a importância das funções destes trabalhadores. O que nós pretendemos é que este serviço seja internalizado. Aliás, até suspeitamos que a internalização deste serviço teria vantagens não apenas do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores, que passariam a ter um vínculo com a segurança social, não apenas da qualidade do serviço e da formação contínua que poderia ser feito pelos trabalhadores, não apenas do ponto de vista da igualdade entre os trabalhadores que trabalham para a segurança social com vínculo direto e aqueles que trabalham intermediados por uma empresa prestadora de serviços, mas quem sabe até a segurança social pouparia na taxa de intermediação que é cobrada por essa empresa privada para fornecer a mão de obra à segurança social. Por todas as razões, entendemos que o Governo deve proceder à internalização destes trabalhadores. E é nesse sentido que apresentamos este projeto de resolução e esta recomendação ao Governo.
Pergunto se há intervenções sobre este projeto de resolução. Senhora Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, não me quero demorar muito neste debate e vou ver se consigo dizer em 2 minutos aquilo que nos oferece dizer. Relativamente a este conceito de internalização dos trabalhadores, isto não tem enquadramento jurídico, ou seja, aquilo que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda propõe de... Os serviços da Segurança Social, o Instituto de Segurança Social, assumir cada um dos trabalhadores individualmente que trabalham nas empresas prestadoras de serviços, não é possível. Não há enquadramento legal para isto, porque, como se sabe, o mecanismo de entrada na administração pública obedece a um concurso público e não só nesse enquadramento, e mesmo assim não se saberia se estes trabalhadores viriam ou não a ser admitidos. Depois, há outro facto que refere, que é que garanta um procedimento de regularização. Ao abrigo da lei do PREVPAP, o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, isto aplicou-se aos trabalhadores que estavam na modalidade de prestação de serviços diretamente para o Estado. E, portanto, também não é aplicável esse mecanismo. Portanto, o outro aspecto que eu lhe quero referir é relativamente às opções dos anteriores governos, quer sejam do Partido Socialista, quer sejam do PSD, aliás, esta própria empresa, esta opção, já vem do governo anterior e são opções de gestão em que, quando o Estado assume que por razões de eficiência, eficácia e até de racionalização de meios humanos e financeiros, opta pela contratação ou pela entrega deste serviço a uma empresa. E, portanto, parece-me que não há aqui nenhum mecanismo possível de resolver este problema. É uma opção política, é uma opção de gestão, foi uma opção dos diversos governos, do governo do Partido Socialista, é uma opção do governo do PSD, e, portanto, sobre isto não tenho muito mais a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer ao proponente, ao Bloco de Esquerda, a entrega desta proposta de projeto de resolução. É uma matéria que tem naturalmente a maior importância e que inclui um conjunto de questões que são, a nosso ver, da maior importância. Desde logo, o relato que é aqui feito de incumprimentos, de falta de transparência, diferentes situações relacionadas com o funcionamento do próprio call center e da relação da empresa que está atualmente a gerir o call center com os trabalhadores, e esta matéria é naturalmente, em primeiro lugar, uma matéria que deve ser objeto de atenção, de seguimento e de intervenção por parte das entidades competentes, incluindo aqui a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas também o próprio Governo enquanto entidade contratante, ou seja, uma entidade que contrata com uma entidade externa determinadas condições que implicam, aliás, direitos laborais e sociais condições de cumprimento de objetivos relacionados também com cláusulas sociais envolvidas neste, no funcionamento, e este contrato tem essas cláusulas. Se elas são incumpridas, se geram situações de incumprimentos, de falta de transparência, de precariedade, então tem que haver atuação, e não só a ACT, mas o próprio Governo, enquanto entidade que faz um contrato com uma outra entidade, deve velar pelo seu cumprimento e retirar daí as devidas consequências, isto é, dos eventuais incumprimentos que existam. Por outro lado, gostava de dizer que, de facto, e como foi aqui referido, a comunicação da Segurança Social com os cidadãos é uma matéria da maior importância. Ter uma comunicação eficaz é muito importante para os cidadãos. Sabemos que o sistema de Segurança Social é, em algumas dimensões, complexo, mexe com questões muito relevantes para a vida de todos nós, de diferentes gerações, e, portanto, haver um serviço com capacidade para informar os cidadãos, para que possam ter rápido acesso à informação de que necessitam, beneficia os cidadãos e a nossa comunidade no seu conjunto, e, portanto, é muito importante que este mecanismo expedito exista. Isto faz-me lembrar um pouco também a história e o contexto em que este centro de contacto foi reativado em 2016-2017. Porque, na verdade, este centro de contacto havia sido desativado em 2012, num governo que não era do Partido Socialista, e quando os governos do PS entraram em funções em 2015, encontraram uma Segurança Social profundamente descapitalizada, com vários milhares de trabalhadores a menos, com mais de 600 trabalhadores da Segurança Social colocados na então chamada, eufemisticamente, requalificação, e com uma absoluta incapacidade de resposta, justamente de informação aos cidadãos, já para não falar de deferimentos e outros atos processuais. Mas até de informação havia uma total incapacidade, e o quadro que se colocou foi muito simples. Demoraria pelo menos 2 anos a fazer um concurso para admissão de pessoas, e considerou-se que esta era a solução mais ágil e mais relevante. Foi uma opção de gestão, foi uma opção de que o PS, voltando àquelas circunstâncias, voltaria a tomar. E, como digo, se há questões contratuais que se colocam agora, ou que se têm colocado ao longo do tempo em relação ao funcionamento do call center, na relação com estes trabalhadores que são formados, que são qualificados, que são muito importantes para a resposta que é dada, obviamente compete ao Governo em funções, neste caso não é um Governo do PS, fazer essa avaliação, fazer a gestão da atuação a tomar. Nós não temos nenhuma opção de princípio, ou contrário ao princípio, de que este serviço seja prestado por trabalhadores da própria Segurança Social. Nunca foi isso que esteve em causa. O que esteve em causa foi garantir uma resposta que pudesse ser dada e que não demorasse anos a poder ser implementada. Agora, como digo, essa gestão e essa competência é de quem está num determinado momento no Governo e tem que tomar esta opção. Nós, como digo, não temos nenhum preconceito em relação a haver um desempenho de determinado tipo de tarefas, ou sendo contratualizadas, ou sendo feitas por trabalhadores em funções públicas. Até temos uma posição de princípio que é tendencialmente favorável a que possamos ter serviços públicos, eles próprios capacitados e sem necessidade de recorrer a serviços externos, sendo que estamos aqui numa área específica, que é a área da comunicação com os cidadãos. No entanto, não deixo também de notar, e já foi aqui referido, e é verdade, que falar na internalização dos trabalhadores é algo bastante mais complexo do que parece, uma vez que, por imperativos que não são legais, são constitucionais, tem que haver um concurso público para acesso às funções públicas, ao trabalho em funções públicas, e nós estar a promover, enfim, a resolver, internalizar estes trabalhadores, estamos, na verdade, a propor algo que potencialmente é inconstitucional. Nós conhecemos o único processo de regulação que houve, que foi absolutamente extraordinário, como tem que ser, que foi o PREF-PAP, sobre o qual, aliás, não faltou quem tivesse levantado dúvidas de tipo constitucional, mas num caso em concreto de um serviço que está a funcionar, que não se aplica de maneira geral à relação do Estado com os trabalhadores, pensamos que esta ideia de internalização é uma ideia muito complexa, como aliás já se viu, por exemplo, no caso, e o Bloco de Esquerda já levantou questões relativas a isto, em autarquias, com a descentralização, em algumas autarquias, que haveria notícia da tentativa de internalizar os trabalhadores de empresas, ou de não o fazer, e as questões legais que estavam aqui implicadas para estes trabalhadores em concreto. E por estes trabalhadores em concreto, que hoje prestam funções neste call center, nós tememos que uma resolução deste tipo, se aprovada, pudesse representar, na verdade, risco de desemprego. E, portanto, é essa a nossa posição. acompanhando, no entanto, e compreendendo as motivações e as questões que são aqui colocadas, que, como digo, devem ser objeto de atenção e atuação das entidades competentes e do próprio Governo.
Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Este tema é um tema que me é bastante sensível. Eu sou eleito por Castelo Branco e, curiosamente, fiz parte da primeira equipa que implementou este call center externo da Segurança Social. Estamos a falar do ano 2010 e era a empresa RH+. Eu trabalhei nessa empresa 12 dias e acho que explica muito bem qual era a maneira. O que acontecia anteriormente, e acho que isto é muito importante fazer, existia em cada Segurança Social algumas pessoas responsáveis por atender as chamadas. Quando alguém ligava, por exemplo, eu de Castelo Branco, ligava e atendia-me alguém de Castelo Branco, Lisboa atendia alguém de Lisboa, e assim sucessivamente. E houve esta ideia do Governo, na altura, do Partido Socialista, de criar um call center. Então, a cidade de Castelo Branco, na altura o Executivo era PS também, criou um call center específico na Carapalha para pôr este call center. Entretanto, houve aqueles problemas todos que conhecemos da vinda da Troika e o call center foi desmantelado. As pessoas foram todas para o olho da rua, indemnizações, não houve nada para ninguém, foi uma coisa mesmo do pior que possam imaginar. Passados uns anos, não é? Parece que aquela coisa de querer cair duas vezes no mesmo erro, porque entretanto este serviço deixou de funcionar e passou a haver pessoas na Segurança Social, da Segurança Social, funcionários públicos, que atendiam chamadas, mas por exemplo uma pessoa de Lisboa ligava e podia atender a pessoa que estava de piquete nesse dia, que estava em Bragança, a atender a chamada, e perceberam que este sistema não funcionava. Porquê? Efetivamente, o que disse o Sr. Deputado antes de mim, tinham reduzido de tal forma ao pessoal que não havia pessoas suficientes para responder às criaturas. Mas aquilo que me impressiona mais, e nós acompanhamos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, é como é que o Bloco de Esquerda, na altura que estava na geringonça, ajudou também a promover que voltou novamente para uma entidade externa este call center de segurança social. Foi na época da geringonça que isso aconteceu. E depois, é assim, Castelo Branco tem vários call centers de vários âmbitos. Para vocês terem uma ideia, a partir do ano de 2025, janeiro de 2025, eu por acaso recebi algumas mensagens de pessoas que trabalham noutros call centers, vai ser quase, não é todos, mas grande parte deles, este não, vão ter só, entre aspas, 35 horas semanais. E o subsídio de alimentação, 9,15€, não este call center, os outros. E apesar de 3 dias serem fixos, que é o dia de anos, o dia de véspera de Natal, vão ter 25 dias de férias, apesar de 3 dias serem fixos. E estes trabalhadores não, ou seja, até mesmo dentro do ambiente dos call centers estão em Castelo Branco a ser prejudicados de certa forma. Agora, como é que nós podemos? Estes trabalhadores têm acesso a informação sensível da Segurança Social, são altamente especializados, apesar de receberem um vencimento de miséria. E como é que a Segurança Social, como disse há bocadinho, que não podíamos aqui internalizar, mas podemos fazer um concurso que, por exemplo, valorize o facto destas pessoas terem experiência na área e ser um fator de valorização no concurso. Ou seja, eu acho que, havendo boa vontade, e é um projeto de evolução, havendo boa vontade, consegue-se fazer isso. E realmente acho que é uma informação. É uma área muito sensível, que nos interessa a todos, desde pequenos até aos mais idosos, para estar numa empresa externa. E depois, não vou dizer aqui o nome, senão depois vão-me acusar também de racismo ou uma coisa do género, eu convido os senhores deputados a irem verificar quem é que é o dono da empresa Reddits. Convido só a irem ver quem é que é o dono e quantas vezes, é interessante, por acaso, e quantas vezes esse senhor esteve em Portugal. É curioso. Como é que nós damos esta informação sensível? E depois também a ver as contas, quanto tempo é que, qual foi a última vez que a Reddit apresentou contas, se apresenta sempre contas a horas ou não, se demora muito tempo. Como é que uma empresa que não é propriamente conhecida por ser cumpridora tem informação sensível dentro da Segurança Social? Obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dar nota de que o PCP naturalmente acompanha esta preocupação e esta proposta, sem prejuízo de defender soluções mais amplas. E é importante salientar que estes trabalhadores preenchem necessidades permanentes da administração pública e, concretamente, no caso, da segurança social. Necessidades essas que não são umas necessidades quaisquer. atenta desde logo à sensibilidade da matéria em que estes trabalhadores intervêm. Dados, desde logo, que exigem uma grande confidencialidade, não é? Sobre a vida das pessoas, suas necessidades, as prestações de que oferem, etc, etc. E o que significa que deve impender sobre estes, sobre os trabalhadores que lidam com esta matéria, um especial dever de sigilo. Ora, o PCP, justamente no debate do Orçamento do Estado, teve a oportunidade de questionar o Governo justamente sobre este problema. É porque, de facto, a externalização destas tarefas vai a pontos de estar, de ter lançado mão, inclusivamente, de centros de contacto fora do país, nomeadamente Brasil, Índia, etc., onde se coloca de forma acrescida o problema da responsabilização pela quebra do dever de confidencialidade e de sigilo. Portanto, como digo, o problema é muito mais amplo, mas, mas isso não afasta a necessidade de acompanhar esta proposta disso.
Muito bem, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado José Soeiro quer concluir o debate.
Quero sim, Sr. Presidente. Obrigado. Enfim, creio que fica claro o tipo de funções que estes trabalhadores desempenham e porque é que é um erro político que eles estejam vinculados a uma empresa externa e não ao Estado. Para lá do que foi dito sobre a especialização, a necessidade de formação, como também aqui foi referido por outros partidos, estes trabalhadores acedem ao sistema de segurança social, recebem os números de identificação da segurança social, acedem ao sistema de dados do Estado. Não faz nenhum sentido que sejam trabalhadores de uma empresa privada em condições precárias. Não tem nenhuma lógica. Esse modelo que foi criado na circunstância que foi descrita pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita é um modelo errado. E se o Partido Socialista na altura, o Governo do Partido Socialista na altura, entendeu que esse era o melhor modelo, acho que estamos todos tempos, incluindo o Partido Socialista, há tempo de fazer um balanço e uma reflexão sobre se esse modelo é de facto adequado. Esta é a primeira nota. A segunda nota é sobre a possibilidade ou não da internalização. É possível. É legalmente possível e não é inédito. Aliás, no processo de regularização dos vínculos precários, nós procedemos à internalização de trabalhadores que estavam a prestar serviços ao Estado através de empresas prestadoras de serviços, exatamente na mesma condição que estes, por exemplo, no setor da saúde, por exemplo, ou seja, em vários hospitais e na RTP, vários casos também de trabalhadores que estavam a trabalhar através de empresas prestadoras de serviços e, portanto, o processo de regularização que existiu não abrangeu apenas trabalhadores independentes que tinham vínculos diretos com o Estado, abrangeu também trabalhadores que trabalhavam intermediados por empresas privadas, como acontece com estes. Foram levantadas, na altura, dúvidas constitucionais sobre a possibilidade desse processo de regularização, que já tinham, aliás, sido levantadas quando, em 1998, o governo, na altura, chefiado pelo ex-primeiro-ministro António Guterres, também fez um processo de regularização na administração pública. E, aliás, foram também levantadas quando houve um processo de regularização, por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa. O que significa que nós já acumulamos em Portugal a experiência suficiente, já acumulamos, digamos, instrumentos jurídicos suficientes para sabermos que sim, têm que ser processos excepcionais, mas que sim, são processos possíveis. E a possibilidade é, aliás, como continua a ser feito por várias autarquias e por outros serviços, é, primeira decisão, a decisão de internalização não é necessariamente a decisão de que todos aqueles trabalhadores fiquem a trabalhar. É uma ação política. Queremos ou não internalizar. Esse debate, aliás, colocou-se, por exemplo, na Assembleia da República a propósito das trabalhadoras da limpeza. Foi um debate tido no Conselho de Administração. E, portanto, a primeira decisão é saber, nós queremos continuar a ter este serviço prestado por uma entidade externa ou queremos internalizar o serviço? Internalizar o serviço é uma decisão totalmente possível e é, pura e simplesmente, uma opção de gestão e, portanto, uma opção política da tutela. A segunda questão é, decidindo internalizar, nós podemos garantir que na internalização os trabalhadores que têm estado a desempenhar estas funções ficam automaticamente vinculados ou é preciso haver um procedimento concursal? A minha resposta, a nossa resposta é que é preciso haver um procedimento concursal, como aconteceu no PrevPAP, mas esse procedimento concursal pode ser desenhado de tal modo que os trabalhadores que têm vindo a desempenhar essas funções, ou seja, trabalhadores que já têm uma grande formação, desde logo no funcionamento das prestações sociais e das suas regras, das respostas sociais e das suas regras, tenham prevalência no processo de seleção relativamente a outros trabalhadores que não estejam nessa circunstância. Isso também foi feito em vários setores no âmbito do PrevPAP. E, portanto, é pura e simplesmente uma decisão política da internalização e é pura e simplesmente uma questão de vontade política e jurídica nós concebermos um processo de internalização que valorize e que dê prioridade a estes trabalhadores. Para nós, confesso, que nos choca, e termino com isto, que nos choca que estas funções com estas características, que se continua a insistir num modelo de externalização destas funções. Do nosso ponto de vista não faz nenhum sentido e achamos mesmo que, quer dizer, que a direita defende esse modelo, enfim, podemos achar que faz parte da lógica neoliberal de concepção do Estado. Que o Partido Socialista adira a essa concepção é que, francamente, nos causa mais impressão.
Muito bem. Tendo encerrado o debate o Sr. Deputado José Soeiro, eu colocaria o projeto de resolução à votação.
Em plenário.
Senhores deputados, não... Vamos passar ao ponto seguinte. Eu ia fazer um comentário, mas vou prescindir de fazer. Passamos então ao ponto 5. De deliberação sobre a admissibilidade da petição 121 desta sessão legislativa, desta legislatura, pela forma antecipada para trabalhadores por turnos da iniciativa de Domingos Manuel Mendonça Carreiro, que tem 11.542 assinaturas. Teremos que votar a nota de admissibilidade. Eu pergunto sobre este ponto há alguma intervenção. Sem prejuízo do grupo parlamentar do Partido Socialista ter que designar relator. O Sr. Deputado quer designar desde já.
Sr. Presidente, será a deputada Patrícia Caixinha.
Então, será a Sra. Deputada Patrícia Caixinha. E então eu colocaria à votação a nota de admissibilidade. Votos contra? Abstenções? Foi aprovado por unanimidade, também com a ausência da Iniciativa Liberal e do grupo parlamentar do LIVRE. Colocávamos então agora à discussão e votação, no ponto 6, o do relatório sobre a petição número 91, também desta legislatura, desta primeira sessão legislativa, com a epígrafe Profissões de Desgaste Rápido, da FIEC e Metal, a Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas, com 13.277 assinaturas. E para apresentar o relatório, tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave. O que eu ia dizer...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a petição 91, com epígrafe Profissões de Desgaste Rápido, contou com mais de 13 mil assinaturas, tendo a FIEC e Metal como primeira peticionante. A petição deu entrada no Parlamento no dia 26 de setembro de 2024, foi dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, foi remetida à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão a 27 de setembro de 2024, acabando por ser nomeado o relator, o aqui signatário. Tem como objeto a entidade peticionante considerar e orgulhar-se de ser herdeira e parte ativa de um passado que entende de luta, acompanhando as transformações no tecido industrial e da promoção e qualidade de trabalho e respectivas estruturas, tendo sempre como objetivo a eficácia na resposta aos novos problemas que vão sendo colocados aos trabalhadores. Considerando previsível para os trabalhadores fatores de risco de doenças profissionais adicionais e as suas consequentes limitações e incapacidades, pretendem que se faça alteração na organização de trabalho, incrementando medidas de prevenção que promovam a saúde dos trabalhadores, assim como a sua maior produtividade. pelo que entendendo ser inegável face à existência de regimes de reforma antecipada que considerem prestações laborais que provocam um maior e acrescido esforço para os trabalhadores, vem propor que seja atribuído o estatuto de desgaste rápido às profissões dos setores de fabricação que aqui identificam. A primeira peticionante encontra-se devidamente identificada. O objeto da petição está devidamente especificado, sendo o texto apresentado de forma inteligível. Estão ainda cumpridos os requisitos formais dos previstos nos artigos 9º e 17º da lei que regula o direito de petição. No meu parecer, não se verificam causas de indeferimento previstas no artigo 12º da lei já referida, designadamente reapreciações de decisões de tribunais ou de atos administrativos. Verificou-se que não existe uma tabela legal onde se identifiquem as profissões de desgaste rápido, constatando-se a existência de regimes de reforma antecipada para determinadas profissões. No entanto, está vertido na nota de admissibilidade, conforme pode consultar-se nos diversos regimes ditos de exceção, que contemplam diversas profissões e enquadramentos laborais. Cumpre-nos ainda aludir ao grupo de trabalho criado pelo Executivo anterior, constituído por vários organismos públicos, sobre coordenação da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, que foi incumbido de apresentar ao membro do Governo responsável pela área de trabalho da Segurança Social um relatório sobre o tema das profissões de desgaste rápido até ao final de 2023. Segundo notícias recentes, vindas a público, o Governo comprometeu-se a apresentar a 3 de dezembro um relatório intercalar sobre o assunto à concertação social por parte do Grupo de Trabalho, desconhecendo-se ainda o respectivo teor. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da República ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo 9º da lei em causa, através do sistema de recepção eletrónica de petições, denominado vulgarmente petição online. A presente petição deverá ser objeto de apreciação em plenário, nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24, por se tratar de uma petição coletiva subscrita por 13.171 cidadãos, sendo obrigatória a publicação do respectivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o preceituado do número 1 do artigo 26 da lei. Face ao exposto, foi recebida em audição a entidade peticionante, a FIA Quimetal, a 29 de outubro de 2024. O signatário aqui presente e do presente relatório, exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião conforme súmula em anexo. Tendo como base o anterior exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social e Inclusão conclui que os requisitos formais e de tramitação estabelecidos na Lei do Exercício do Direito de Petição mostram-se genericamente cumpridos. Atendo o objeto de petição, deve ser enviado cópia do texto da petição e deste relatório à Sra. Ministra de Trabalho e Segurança Social e ainda a todos os grupos parlamentares e à deputada única representante do partido PAN para os efeitos tidos por conveniente. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos número 12 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Tem um anexo com súmula das audições do primeiro peticionante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apresentação do relatório. Vamos dar então início à discussão. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente gostaria de saudar os peticionários, saudar também o deputado Armando Grave pela apresentação deste relatório, agradecer aos serviços e a quem colaborou na sua preparação e elaboração e gostaria apenas de deixar duas notas muito, muito breves. Uma delas, como é referido na análise da petição e diligências efetuadas, de facto não há uma tabela legal das profissões de desgaste rápido, há um conjunto de regimes que têm histórias diversas, avulsas, mas de facto está em curso um trabalho de preparação de um quadro integrado e que permita ter critérios mais objetivos e critérios legais que permitam identificar, discutir com mais clareza o que é desgaste rápido e o que não é. E neste enquadramento, também na página 4 deste parecer, gostaria de deixar uma nota em que os serviços e quem preparou esta
este parecer, este relatório, com a competência e com a pertinência que é habitual. Tem aqui, do nosso ponto de vista, um salto lógico, que é um salto que nós gostaríamos de deixar uma nota apenas sobre ele, que tem a ver com o facto de se depreender que está subjacente à classificação de desgaste rápido, o facto de elas provocarem um maior esforço que outras profissões. Sem dúvida que sim. Há um esforço acrescido, mas o que está em causa quando se fala de desgaste rápido, salvo melhor opinião, não é apenas um desgaste acrescido, porque essas as profissões nós podemos, com certeza, discutir quais é que provocam mais e menos desgaste. Algumas profissões, algumas atividades ou alguns contextos inviabilizam o prosseguimento dessa atividade profissional, e quando se fala de desgaste rápido, na verdade, é disto que estamos a falar, e não exatamente de um comparativo de esforço, porque esse pode até ser injusto para muitas profissões que não têm estatuto de desgaste rápido, que porventura não o almejam, mas que são tão ou mais desgastantes do que outras. E, portanto, deixar apenas esta nota, que é uma nota conceptual, não inviabiliza em nada a qualidade do parecer e o seu rigor, mas que nos parece que seja importante que possamos balizar também do ponto de vista conceptual daquilo que estamos a falar. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Com esta nota, tem a palavra a senhora deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a elaboração deste relatório por parte do Sr. Deputado Armando Grave e também o contributo dos serviços neste sentido, e também felicitar os peticionários por nos trazerem este tema que nos levará à tomada e, portanto, à informação adequada para a tomada de decisão política. Nós gostaríamos de fazer aqui sugerir algumas alterações, se fosse possível, ao relatório. Não sei se é, mas se podiam considerar, para quebrar alguma parcialidade que nos parece, não sei, que possa estar aqui em questão. No ponto 1.2, objeto da petição, quando referem a entidade peticionante, orgulha-se de ser herdeira de um passado. Se realmente vier escrito, considerar isto como a expressão do texto da petição. Não sei se é o caso, mas era este adjetivo que gostaria de ver retirado. E depois, nesse mesmo ponto, 1.2, o último parágrafo do face ao exposto, é inegável que se considere que existem alguns regimes de reforma antecipada para determinadas profissões, dependendo-se que esteja subjacente. Portanto, face ao exposto, é inegável. Eu não sei se isto emerge de uma opinião do Sr. Deputado Relator. Portanto, era a sugestão de se retirar este último parágrafo também. Muito obrigada.
Eu tinha a inscrição da senhora deputada Felicidade Vital. Passo então. Então, eu. Deputada Armando Grave, tem a palavra.
Eu penso que li, porque eu tomei atenção ao que disse e, de facto, eu escrevi: a entidade peticionante considera-se. Não é a minha consideração. Aí no ponto 1.2. Penso que foi isso que disse.
Talvez para facilitar com... A senhora deputada Carla Barros sinaliza dois aspectos. O primeiro diz, a entidade peticionante orgulha-se. E percebi que a sugestão da senhora deputada Carla Barros é que isso não fosse considerado no relatório como autoria do relator ou do relatório que vamos votar, mas sim que fosse uma citação da petição. E, portanto, aquilo que propunha é que, em vez de orgulha-se, podia ser considera-se.
Considera que se orgulha, para o que eu penso que foi isso que disse, porque eu tomei atenção a esta frase.
Então eu posso retirar orgulha-se e...
Sim.
E colocar considera-se.
Sim, sim.
É isso? Sim, porque estamos a falar daquilo que os peticionários dizem. Eles dizem que são herdeiros. Eu não... ser.
Eu estava a dizer que estava a ouvir o alerta do seu deputado Miguel Cabrita e que diz de ser herdeira de um passado glorioso. Tudo isto ou é uma expressão dos petitionários e coloca-se entre parênteses, ou então tem que se ajustar aqui, entre aspas, peço desculpa.
Vamos ver, eu não considero, com toda a sinceridade, não considero que o entre aspas seja necessariamente a forma de explicitarmos que aquilo que está aqui é aquilo que os peticionários dizem. Por isso, a minha alteração de verbo, de orgulha-se, era só para considera-se, é para explicitar que é uma consideração dos peticionários e que o relator entendeu colocar essa consideração no relatório. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Porque às vezes os adjetivos inviabilizam a concordância dos... Uma coisa é uma expressão objetiva, outra coisa é dizer que é glorioso ou terrível. Mas, no caso em concreto, nós não conseguimos encontrar esta expressão na petição. Portanto, pode estar em algum tipo de comunicação dos peticionários noutro âmbito, eventualmente, mas na petição em concreto nós não encontramos esta frase. Não tínhamos levantado a questão sequer, mas uma vez que está levantada, acho que devemos olhar para ela. E é como digo, não tem tanto a ver com este caso em concreto, mas eu acho que mais até como defesa do nosso entendimento em discussões deste tipo.
Ah, sim, estamos a ver se na súmula... Estamos a ver se na súmula... Sr. Deputado da Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, era só para referir que também, de facto, esta frase, orgulha-se de ser herdeira de um passado glorioso de luta da classe operária, temos que deixar aqui claro que estas palavras são da entidade peticionante. Pois, é isso, deixem-me só acabar. E é isso que eu agora estava a pedir para me verificarem se estava na petição e não está. O local onde isto está é na internet, exatamente, na página da, e, portanto, de facto, acho que ou retiramos ou colocamos a palavra considera-se.
Posso fazer uma sugestão, Sr. Presidente? Este começo do ponto 1.2 poderia ficar a entidade peticionante, depois retirar-se-iam as linhas seguintes e ficaria, retomaria na quinta linha, pretende que se façam alterações. Portanto, ou seja, é uma coisa completamente objetiva.
Altera, tira-se as considerações. Não havendo suporte na petição e na audição que foi feita aos peticionários, talvez fosse mais... prudente é a palavra. Não me parece que seja. E não me parece que seja uma questão de tão substantiva que nos impedisse de aprovar agora o relatório do Sr. Deputado, retirando este pequeno inciso. Se o Sr. Deputado estiver de acordo, o Sr. Deputado Armando Grave. E o último. Ah, certo. Isso é também neste ponto. É, e podíamos retirar o parágrafo. Pode-se tirar o parágrafo, acho. Se o senhor autor do relatório não entender por mal, nós retirávamos. Até porque teremos todos a oportunidade de discutir isto em plenário. Retirávamos este último parágrafo e talvez deixe toda a gente mais confortável. É um parágrafo glorioso. Como os senhores sabem, eu, Glória, para além de... Senhores deputados, vamos então passar à votação, se entenderem, com estas duas alterações que foram sugeridas pelo Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do PS e aceitos pelo senhor autor do relatório. Votos contra? Abstenções? Aprovado por unanimidade com estas duas alterações. Muito obrigado, senhor deputado, pela contribuição. E, portanto, damos por encerrado este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 7, onde temos três requerimentos para discutir e votar. O requerimento, o primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para audição com caráter de urgência, do SETAD, Sindicato dos Trabalhadores de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas, e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre o pagamento do subsídio de Natal dos vigilantes afetos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no âmbito da transmissão de estabelecimento. Tem a palavra para apresentar o requerimento, Sr. Deputado. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, é 1:52, vou tentar ser telegráfico. Os trabalhadores que fazem a vigilância dos vários serviços do Ministério do Trabalho foram, no passado mês de novembro, foram objeto de uma transmissão de estabelecimento, no sentido em que passaram a trabalhar para uma outra empresa que ganhou os concursos. Nesse processo de transmissão de estabelecimento, que, como se sabe, é enquadrado pelo Código de Trabalho, concretamente pelo artigo 285, se não estou em erro, na transmissão de estabelecimento, os trabalhadores mantêm todos os seus direitos e as empresas que recebem os trabalhadores, ou seja, aquelas empresas que ganham o determinado concurso, são responsáveis pelo pagamento de todos os créditos que os trabalhadores tenham. A questão que se colocou e que se continua neste momento a colocar, nomeadamente noutras instituições, e por isso neste momento este requerimento até ganha maior pertinência na medida em que há outras situações em que isto está a acontecer e em que a polémica está instalada, algumas empresas fazem a interpretação, que aliás é completamente contrária à lei, de que, sendo elas as empregadoras dos trabalhadores, não tenham que lhes pagar o subsídio de Natal, na medida em que teriam que pagar apenas uma proporção do subsídio de Natal correspondente aos meses em que os trabalhadores vão trabalhar para elas naquele ano. Esta interpretação, de acordo com todos os juristas que foram consultados pela imprensa escrita, de várias orientações e sensibilidades, é uma interpretação contrária à lei e, aliás, contrariada por inúmeros acórdãos dos tribunais. Não há nenhum jurista, daqueles que foram ouvidos pelo Jornal de Notícias, pelo Público, pelo Jornal de Negócios, não há um único jurista que tenha defendido a perspectiva destas empresas. As empresas podem sim fazer o acerto entre elas, isto é, eu, representante da empresa que ganhou o concurso, posso ir negociar com a empresa que tinha os trabalhadores antes de os assumir, posso ir negociar com essa empresa a distribuição desses créditos. Mas essa negociação é alheia aos trabalhadores. Perante os trabalhadores, a responsabilidade é da empresa que os emprega naquele momento. O que não quer dizer que a lei não preveja uma responsabilidade solidária das empresas, mas isso é da negociação entre as empresas. E isto é um consenso jurídico. Foi, aliás, muito surpreendente que o Ministério do Trabalho, que tem neste momento à frente uma eminente jurista, tenha sugerido às empresas que fossem fazer um procedimento que toda a gente sabe que é contrário àquilo que é estabelecido pelo Código de Trabalho. Nós queremos, por isso mesmo, ouvir o sindicato que representa os trabalhadores do setor da vigilância, o SETAD, e queremos ouvir a Sra. Ministra do Trabalho sobre esta matéria. Nós sabemos que, neste momento, além dos vários serviços do Ministério, esta questão está-se a colocar noutros serviços públicos e noutras entidades do Estado.
A palavra à Sra. Deputada Luísa Ariosa, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, tem a palavra.
Deputados, peço só um pouco, porque, entretanto, computador reparou. Estamos a falar do requerimento...
Não, peço desculpa.
Estamos a falar do requerimento... O primeiro requerimento é apresentado pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado.
Exatamente. Estamos a falar do requerimento A... do Sindicato dos Trabalhadores de Serviço da Portaria. Peço desculpa, foi um erro meu. É o deputado Armando Grava. A deputada Luísa Ariosa é no B.
Ah, péssima, senhor, desculpa. Peço desculpa. Então está em Grava e logo de seguida o seu deputado Miguel Cabrita.
Acho que é melhor invertermos a ordem das inscrições.
Sr. Deputado Miguel Cabrita, na perspectiva de nós ainda podermos comer qualquer coisa. Sr. Deputado Miguel Cabrita, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós saudamos este requerimento. Tomámos também conhecimento destes acontecimentos. A questão, como foi referido pelo requerente, a questão da transmissão do estabelecimento é uma questão delicada, que envolve trabalhadores, que tem implicações para eles. Houve, aliás, alterações ao Código de Trabalho em anos recentes, justamente para garantir uma maior proteção dos direitos dos trabalhadores que fazem parte, que são abrangidos por transmissões de estabelecimento, e a situação que se gerou em torno da questão do subsídio de Natal dos trabalhadores que prestam serviço em empresas que prestam, por sua vez, serviços ao Ministério do Trabalho. Enfim, recebemos com grande preocupação essas notícias. Recebemos também com alguma surpresa esta informação de que o Ministério do Trabalho teria, segundo a comunicação social, emitido orientações às empresas. Recebemos também com surpresa a notícia ainda mais recente de que, aparentemente, uma das empresas teria avançado com a regularização destas situações, o que para os trabalhadores é sem dúvida bom, mas aparentemente tanto as instruções que alegadamente teriam sido dadas pelo Ministério do Trabalho como esta solução parece estar em conflito com a lei, com o próprio contrato, com pelo menos um dos contratos coletivos existentes no setor, e, portanto, pensamos que é uma questão que merece esclarecimento. E merece esclarecimento por esta questão em concreto, pela incerteza que se gerou, mas também para que se perceba qual é que é a interpretação legal que está a ser feita, tanto pelos operadores como pela própria tutela, uma vez que aparentemente terá tido aqui uma posição sobre esta questão que nos levanta dúvidas, a ser verdade, o que está na comunicação social, e, portanto, teremos também a ocasião de escrutinar esses pontos. Muito obrigado.
Bem, então agora sim, Sr. Deputado Armando Grave. Certo?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que estamos aqui a falar de trabalho, de direitos de trabalho, estão aqui em causa, nos termos do requerimento, cerca de 500 postos de trabalho, o Chega acompanha o requerimento no sentido de que toda esta situação seja esclarecida e devidamente resolvida. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, o tema é pertinente, naturalmente, porque está aqui em causa a situação laboral destes trabalhadores. No entanto, eu, olhando aqui para as entidades que são aqui chamadas, eu coloco aqui em questão o contributo que a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social poderá vir a dar para este assunto. Nós temos que também ter algum respeito pela agenda dos governantes, e de facto tem sido recorrente em todas as reuniões desta comissão estarmos a pedir 2, 3 membros do governo. Isto não é execuível, não é execuível. E, portanto, a senhora ministra não vai acrescentar nada ao tema, e aquilo que pode, que seria mais útil, certamente, não é, o seu deputado do Bloco de Esquerda sabe muito bem que nestas matérias quem se chama é a ACT, é a Autoridade para as Condições de Trabalho, porque se o senhor deputado, para cada situação, resolver chamar a senhora ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a senhora ministra não sai daqui. E, portanto, parece-me desadequado que possamos estar a chamar aqui um ministro para falar da situação destas empresas. Além do mais, estarmos a ouvir a falar da situação destas empresas e dos trabalhadores só pela parte do sindicato e não ouvirmos as entidades patronais ou as empresas aqui em questão, parece-me de todo desajustado. Até me admira o Partido Socialista, que normalmente costuma, no âmbito destas matérias, criar estes equilíbrios e, como falou antes do PSD, não ter relevado este aspecto. Então vamos aqui colocar aqui a falar sobre este assunto a senhora Ministra e um sindicato. Senhora Ministra, sobre um tema, sobre a vida das empresas que prestam serviços para o Estado. E, portanto, parece-me aqui que há aqui alguma imaturidade nesta discussão política. Muito obrigada.
Obrigado. Tenho o Sr. Deputado Miguel Cabrita e depois o Sr. Deputado José Soeiro. Presumo que encerrará este debate. Sim.
Sr. Presidente, não quero pedir desculpa de intervir, mas todos queremos, todos queremos avançar na ordem de trabalhos, só para dizer o seguinte. Bem, a Sra. Ministra do Trabalho, que me recordo, não tem vindo muitas vezes a esta Assembleia fora das audições regimentais. Não sei exatamente a que é que o PSD se refere, aliás, tanto mais que o PSD, que tem sido bastante pródigo em chamar membros do Governo até para discussões em projetos de especialidade. Portanto, desse ponto de vista, penso que o PSD não tem muito a referir. Agora, é evidente que a Ministra tem que ser ouvida neste ponto, porque isto tem a ver com trabalhadores que prestam serviços no Ministério do Trabalho. Recordo, aliás, que quando houve situações que se colocaram sobre esta matéria precisamente, o Governo anterior, então o Ministro Alimentos Godinho, tomou uma atitude e chegou ao ponto de rescindir um contrato com uma empresa porque não estava a cumprir as determinantes legais, já agora o próprio caderno de encargos. É que podemos estar aqui perante um caso de violação da lei, dos contratos, dos acordos coletivos existentes no setor, do caderno de encargos do próprio contrato, e tendo sido público que o Ministério emitiu orientações para com as empresas, eu acho que quem temos que chamar é o responsável político por essas orientações, uma vez que isto é transversal ao Ministério, isso é em vários serviços do Estado. Portanto, não vemos aqui nada de mais, achamos, pelo contrário, que devemos ouvir a Sra. Ministra, e aliás, quero aqui dizer, não o disse na primeira intervenção, mas posso dizê-lo, o PS fez justamente uma pergunta ao Governo sobre esta matéria, e portanto gostaríamos de ouvir os esclarecimentos de viva voz, porque acho que são do mesmo devidos. Muito obrigado.
Então, Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estou sintonizado com o que foi dito. Isto tem tudo a ver com a Ministra, e é com a Ministra mesmo. Porque, em primeiro lugar, estes trabalhadores são trabalhadores dos serviços do Ministério do Trabalho. São os trabalhadores que trabalham na vigilância dos serviços que são tutelados pela Sra. Ministra do Trabalho. Em segundo lugar, foi a Sra. Ministra que emitiu uma orientação, li nos jornais, mas também tenho o mail que foi enviado às empresas. Tenho em minha posse o mail que o Ministério do Trabalho enviou às empresas com as instruções que o Ministério do Trabalho dá às empresas que são contrárias à lei. E, portanto, sim, nós queremos ouvir a Sra. Ministra para saber o que é que a Sra. Ministra pretende fazer neste caso, porque é que deu essas orientações e o que é que pretende fazer em casos futuros. Aliás, como no passado, também suscitámos esta questão e já aqui foi dito, e é verdade, e a Sra. Ministra anterior, a Ministra Ana Mendes Godinho, rompeu, rasgou os contratos com as empresas precisamente por um incumprimento deste tipo. E sim, é a Ministra do Trabalho. Portanto, nós insistimos nestas audições e, naturalmente, o Estado, que é quem acompanha estes processos.
Senhoras deputados, dito isto, e não tendo nós mais intervenções, eu colocarei o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda à votação. Por isso, estamos a falar do ponto A deste nosso ponto 7 da Ordem dos Trabalhos, e por isso eu diria votos contra o requerimento. Grupo Parlamentar do PSD. Abstenções? Votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS, do Chega e do Bloco de Esquerda, o voto contra do PSD e com a ausência dos restantes grupos parlamentares. Voltamos então a dar a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Temos um pedido de adiamento.
Gostaria de pedir o adiamento deste ponto.
Muito bem. Não putestativo, é aceite. Pronto. Muito bem. Então passamos ao requerimento PC, apresentado neste caso pelo Grupo Parlamentar do PS, para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para prestar esclarecimentos sobre as declarações proferidas relativamente à atualização do IAS e das pensões em 2025. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado, sendo muito sucinto. Este requerimento para ouvir com caráter de urgência a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social tem que ver com as declarações erradas que foram proferidas durante a audição do Orçamento de Estado, em que foi feito um anúncio do aumento regular das pensões, isto é, resultante da fórmula de atualização que está em vigor, na casa dos 3,1%. De facto, à data da audição do Orçamento de Estado em que ocorreu este facto, já eram conhecidos os dados do INE que apontavam claramente para um aumento de pensões de uma ordem diferente, em torno dos 2,5%, um pouco acima do 2,5%, e foi com uma grande surpresa que não só o Grupo Parlamentar do PS, como outros observadores, a comunicação social, ouviu ser anunciado pelo Governo que haveria um aumento resultante da fórmula na casa dos 3,1%, quando foi anunciado o aumento do IAS, que está também indexado, ao qual as pensões estão também indexadas em termos de aumento. Nós pedimos imediatamente um esclarecimento ao Governo no decurso dessa audição. Ele não foi dado. O Governo escudou-se no uso de dados provisórios, mas não foi taxativo. Questionámos o Ministro das Finanças, que em última análise é o responsável também pelo Orçamento de Estado, que também não quis responder, não deu uma resposta direta à questão. Houve declarações contraditórias que foram surgindo em órgãos de comunicação social em que se dava conta que o Governo poderia, num caso invocavam-se dados provisórios, noutros falava-se de um erro ao ter usado uma variável na forma de cálculo que não seria a correta, porque se ter eventualmente utilizado não o índice de preço ao consumidor sem habitação, mas o índice harmonizado de preço ao consumidor, o que teria feito inflacionar a expectativa e a estimativa de aumento das pensões. Mais tarde, o Secretário de Estado da Segurança Social, num outro momento também da audição do Orçamento de Estado, voltou a insistir na tese dos dados provisórios, refutando qualquer erro, mas a verdade absoluta e a verdade dos factos é que houve um anúncio que é um anúncio errado, de uma matéria da maior delicadeza, que envolve milhões de pessoas, e foi dito às pessoas, foi dito e reiterado, e nunca desmentido e nunca assumido qualquer erro, que o aumento resultante da fórmula de pensões seria na casa dos 3,1% e não dos 2,6% que o INE veio a demonstrar a poucos dias depois e que já se antecipavam com os dados que eram conhecidos. Ou seja, se o Governo tivesse razão nos dados que apresentou, o aumento das pensões mais baixas seria, juntando o aumento regular da fórmula de pensões e o aumento extraordinário que foi, entretanto, aprovado por proposta do PS, o aumento chegaria aos 4,35%. Mas não. Aquilo que se verificou é que o aumento que vem dos dados do INE é de 2,6%, a que se soma um aumento de 1,25% proposto pelo PS e, portanto, o aumento real vai ser de 3,85%, várias décimas abaixo. Aquilo que preocupa-nos aqui várias questões. Preocupa-nos a expectativa que foi criada numa matéria da maior importância como o rendimento dos pensionistas e dos idosos. Preocupa-nos que o Governo tenha sido pouco transparente e nunca tenha assumido efetivamente aquilo que está em causa e entendemos que esse deve ser um esclarecimento que é dado. Isto tem também implicações orçamentais, porque há obviamente aqui uma sobreestimativa, poderá haver uma sobreestimativa dos custos com pensões nos próximos anos, mas em qualquer caso nós queremos de uma vez por todas que fique esclarecido não só a realidade dos factos, como também a atitude do Governo e os pressupostos orçamentais que estão carregados no Orçamento de Estado, porque penso que esta Casa, esta Comissão, tem não só o direito, como o dever de proceder a este esclarecimento. Muito obrigado.
Muito bem, depois da apresentação do requerimento, temos a fase de discussão. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre este requerimento do Partido Socialista, portanto, isto já é um assunto que o Partido Socialista tem usado para inquinar o debate das pensões para o ano de 2025. Em vários momentos, os governantes, vários das finanças, do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, explicaram que este valor foi um valor conseguido ou atingido com base nos indicadores disponíveis à época da elaboração do documento. Não há aqui dúvidas nenhumas. E os portugueses, o Sr. Deputado sabe que os portugueses são pessoas instruídas e que sabem muito bem que o valor fixo da atualização das pensões para o ano seguinte sai, não é em agosto ou em setembro, quando se está a elaborar o Orçamento de Estado, é um valor previsível, sabe muito bem que sai a meados de dezembro. Os portugueses sabem isto, Sr. Deputado. E o Partido Socialista também deveria saber. Agora, já foi explicado isto várias vezes. Há aqui, e a senhora ministra pode vir aqui explicar novamente, e o senhor deputado vai dizer outra vez, ai, a senhora ministra não explicou. Então, se calhar, o mecanismo mais eficaz para que a sua pergunta seja respondida e a sua dúvida seja esclarecida, era utilizar o mecanismo da pergunta ao Governo, bem escrito, e assim o Sr. Deputado pode estudar ali o tema, 30 dias, 40 dias, enquanto tempo quiser, olha para aquilo e estuda os dois ou três parágrafos que o Governo permitir sobre o assunto. Agora, estarmos aqui, depois de várias declarações, dizendo o mesmo, a bater na mesma tecla, se assim me permitem, não leva a lado nenhum. Nós, os portugueses sabem que o que estiver afeto para subir as pensões, elas serão subidas, e não é agora o Partido Socialista, e sentirão no bolso, na nossa governação, esse aumento das pensões. Aliás, como já foi várias vezes referido, que o valor que Vossas Excelências propunham aumentar, aquilo que demos como suplemento foi bem mais superior àquilo que no fundo foi apresentado pelo Partido Socialista, e portanto não vale a pena estar aqui a criarmos incidentes. Os portugueses, a partir de 1 de janeiro de 2025, até aqueles que viram a sua reforma aprovada em 2024, já sabem que não vão esperar para 2026 para terem o valor da atualização. À custa do governo do PSD, as pessoas que obtiveram a sua reforma aprovada no ano 2024, já vão sentir o aumento em 2025. Se fosse o governo do Partido Socialista, tinham que esperar para 2026 para que essa atualização tivesse efeitos. E, portanto, o Sr. Deputado, eu creio que aqui com três parágrafos resolvia numa pergunta a submeter ao Ministério das Finanças e ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para resolver a sua pergunta. Porque a senhora ministra vai sair daqui e, como o deputado tem dificuldades de percepção e de entendimento, nunca mais vai conseguir chegar à óbvia explicação do que está aqui subjacente. Muito obrigada.
É a palavra à senhora deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. O Chega, por princípio, aprova sempre os pedidos da audição, porque zelamos pela transparência e pelo dever do Governo e dos organismos públicos prestarem-nos contas. E, principalmente, nesta situação, que é uma matéria da maior importância para milhões de pensionistas que aguardam com expectativa o anúncio do aumento e quanto é que vão ter em janeiro do ano seguinte, e sabendo nós que muitos deles têm dificuldades em compreender como é que estes aumentos processam e, mais grave ainda do que essa dificuldade de compreensão, têm no fim do mês valores muito baixos, e todos sabemos que a classe dos pensionistas é uma a quem temos que dar a maior atenção. E, portanto, perante isto, Chega acompanha o requerimento. Obrigada.
Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda também acompanha o requerimento, ele é pertinente e gostava só, porque não teremos a oportunidade de discutir quando a Sra. Ministra vier, parece que o requerimento vai ser aprovado. Agora, francamente, acho que, Sra. Deputada Carla Barros, acho que é preciso ter alguma cautela e alguma moderação no modo como se dirige às outras bancadas, porque nós não cabe ao PSD. Não cabe ao PSD dizer se as bancadas fazem perguntas por escrito ou requerimentos, e não cabe ao PSD dizer se as bancadas têm problemas de percepção e de entendimento e de raciocínio, também não cabe, e sinceramente acho um bocado preocupante, e isto é sem maioria. Imaginemos o que seria isto com maioria.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelos comentários. Pergunto se posso pôr à votação. Ah, é verdade. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Eu lamento e não lhe quero tirar esse direito. Sr. Deputado Miguel Cabrita tem todo o direito de encerrar o debate. Com certeza, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e acompanhando as considerações que foram aqui, acabaram de ser feitas, de facto é notável não só o nível de nervosismo do PSD em torno deste requerimento, como esta atitude de uma absoluta arrogância de procurar ditar a outras bancadas como é que devem conduzir a sua, o escrutínio político a que têm direito. E também não lhe vou fazer a deselegância de devolver a acusação de déficit de entendimento e compreensão, não sei exatamente aquilo que me estava a chamar, mas quando fala de déficit de entendimento e compreensão, não precisamos de fazer nenhuma defesa da honra, mas gostaria de lhe responder e talvez perceba que talvez essa dificuldade não esteja do nosso lado da mesa. Vamos lá ver. O PS está a inquinar o debate. O PS pediu para ser esclarecido. O PS ficou surpreendido quando ouviu uma responsável do governo anunciar um dado que era contrário a todos os dados que eram conhecidos, já dados públicos do INE. Não estamos a inventar nada. Aliás, foi mesmo uma pergunta genuína, como aliás todas as que fazemos. Mas naquele momento procurámos saber se havia algum elemento que nos estava a escapar, o que é que fundamentava um dado que era flagrantemente tão diferente daquilo que seria previsível e daquilo que nós podíamos estimar num debate que, como se recorda, envolvia impactos orçamentais sobre aumentos das pensões. E, portanto, procurámos obter esse esclarecimento. O esclarecimento podia ter sido de vários tipos, mas nós percebemos que não houve vontade de fazer esse esclarecimento. E tanto não houve vontade de fazer esse esclarecimento que o Governo tem-se trocado todo em vários momentos. A Sra. Ministra não respondeu com clareza, escudou-se nos dados provisórios. Outros falaram noutro tipo de questões. Uma fonte oficial do Ministério, repare, Sra. Deputada, não sei se me está a ouvir, uma fonte oficial do Ministério, penso que sabe o que é que isto significa, disse à comunicação social, e podemos arranjar a notícia para fazer distribuir, que se tratava de um erro no carregamento dos indicadores. E, portanto, que teria sido carregado na fórmula de cálculo das pensões um indicador que era um indicador errado, que foi o índice de preço ao consumidor harmonizado e não o IPC sem habitação, que são duas coisas bastante diferentes e que têm impactos bastante distintos. E quanto à questão de serem os dados à data da feitura do orçamento ou da sua entrega, vamos lá ver. Os orçamentos, penso que saberá, começam a ser preparados pelos serviços no início do verão. São entregues na Assembleia da República em setembro. Portanto, estaríamos a falar de dados do segundo trimestre ou já de mais próximos do verão. Quero dizer uma coisa, não há nenhum momento em que o indicador correto, o ICP sem habitação, o IPC sem habitação, conduzisse a um resultado de um aumento de 3,1%. Portanto, se não foi com o dado correto uma questão de momento, então provavelmente foi uma questão de usar de facto o indicador errado. Mas há uma fonte oficial que já o reconheceu. Mas depois o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social veio aqui, na discussão do Orçamento de Estado, dizer, voltar outra vez à tese dos dados provisórios e que não havia erro nenhum. Tudo isto é uma enorme confusão e uma enorme atrapalhada. Mais ainda, mesmo que fosse uma questão de momento, sabem que dia em que a Sra. Ministra, ela não disse, a Sra. Ministra não se referiu ao passado. Disse no dia 15 de novembro, que o aumento do IAS ia ser de 3,1%. Portanto, não se trata de uma questão de ter usado dados de abril, de maio, de junho, de quando fosse. Naquele dia, a Sra. Ministra disse no Parlamento, aos portugueses, e houve várias capas de jornais, títulos de jornais com esta matéria, que os pensionistas iam receber um aumento de 3,1% resultante da fórmula. Sra. Ministra, Sra. Deputada, quem é que está a inquinar o debate? Isto é grave. E se a Sra. Deputada quer desvalorizar o que aconteceu, pode fazê-lo, eu entendo que o faça. Agora, não vai é pedirmos que embarquemos nessa cantiga, porque nós não vamos embarcar. Nós fazemos este requerimento, ele justifica-se, é pertinente. Entronca, aliás, num conjunto de erros e de problemas com dados que têm existido por parte deste Governo, e nós queremos perceber se houve ou não um erro no modo como o cálculo das pensões foi feito. Porque quero, para concluir, Sr. Presidente, uma última coisa.
Conclua.
Se fosse uma questão de utilizar dados que se referiam a um tempo passado, ou no momento em que o orçamento foi feito, é preciso ser muito claro.
dados que dependem de estimativas, que fazem previsões, têm sempre uma margem de erro. Isso é perfeitamente aceitável e compreensível. Mas não foi isso que aconteceu. No dia 15 de novembro, a senhora ministra anunciou um aumento do IAS e, portanto, das pensões de um determinado valor. E, aparentemente, tendo em conta o número que anunciou, aquilo que está em causa foi mesmo o uso de um indicador errado na forma de cálculo das pensões. Se isto não é uma questão que justifica a presença do Governo aqui pela senhora ministra, então, francamente, não sei qual é que é. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sendo assim, colocaremos este requerimento à votação. Votos contra? Voto contra do Grupo Parlamentar do PSD. Abstenções? Com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, do Chega e do Bloco de Esquerda, e com o voto contra do PSD, com a ausência dos restantes grupos parlamentares, foi aprovado o requerimento. Outros assuntos. Bom Natal e boas festas. Vamos chamar, então.